Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe que você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos.
Vamos nessa? Boa tarde, Kátia. Vamos nessa. Ótima tarde para você, ouvinte, que está ligado na Gabriela FM. A partir de agora vai ficar bem informado com o Jornal do Meio Dia. Lembrando que você participando é muito importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas. E também vamos liberar mais tarde o telefone 3675-2000. Já já tem o Coutinho Neto com as informações do setor policial, Kátia.
Com certeza, Coutinho chegará aí já já com muitas informações para nós. Olha, chegando aqui uma notícia boa aí, hein? Para os policiais baianos. Até que enfim, né, minha gente? Depois de tanta tristeza, a gente vai falar sobre isso. Acaba de chegar aqui, vou organizar aqui para já já divulgar aqui para vocês, tá? Olha, são 12 horas e 8 minutinhos. Jornal do Meio-Dia desta terça, 30 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. No Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa. Bolsonaro atende ao Centrão e troca titulares de 6 ministérios. Hoje ainda a gente fala um pouquinho sobre essa troca nesses ministérios e como é que ficou, né? Quem saiu, quem entrou.
Jornal A Tribuna do Espírito Santo, nova remessa de vacinas chega ao estado até sexta-feira.
Jornal Dia de Teresina, kit intubação está no limite, diz Prefeitura de Teresina.
Diário de Pernambuco, sob forte pressão, Bolsonaro troca 6 ministros.
Diário do Nordeste, Fortaleza, reforma da Previdência Municipal avança.
Tribuna do Norte de Natal, Bolsonaro faz trocas e Centrão assume a Secretaria de Governo.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, mais 25 leitos de UTI para Covid-19 no Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Bolsonaro faz reforma ministerial.
Jornal Agora, São Paulo, aposentados são vítimas de novo golpe da prova de vida. Cuidado, tá? Não aceite qualquer mensagem aí e ache que é do INSS, não. Muito cuidado.
Se quiser fazer as coisas, faça diretamente com o INSS.
Procure o INSS.
Jornal O Dia do Rio, agonia na fila por um leito de UTI acaba na justiça.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Minas deve antecipar feriados para tentar sair do colapso em relação à Covid-19.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, por apoio do Centrão e influência nos quartéis, Bolsonaro troca 6 ministérios.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já vamos liberar a participação do ouvinte pelo telefone, tá? Aguarde, por favor, a gente liberar a participação, tá? Mas você que quer enviar mensagem escrita para o WhatsApp, para o nosso WhatsApp, você já pode enviar. E daqui a pouquinho vamos divulgá-las. Olha, são 12 horas e 12, 12 e 12, né? São 12 horas e 12 minutos. Iniciamos aqui com o boletim da Covid. O boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem, dia 29, informa 14.715 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Até então, desse total, 14.052 curados. Então, Ilhéus tem 283 casos ativos. Vem caindo, né? Que zere isso aí o mais rápido possível. Agora, infelizmente, Ilhéus teve aumento novamente no número de óbitos e chega a 380. Meu Deus do céu, outro dia estava 360, né? Já está em 380. 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus, né? Temos aí. Desses 81, 72 estão ocupados. E aí também tem um detalhe. Dessas pessoas que estão nos leitos de UTI, 25 são pacientes realmente que moram em Ilhéus. E 47 pacientes internados são de outros municípios. Porque é como sempre eu divulgo aqui. Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de toda a região, até mesmo de outra, que é a regulação que envia esses pacientes, né? Faz o controle aí, a regulação da Secretaria de Saúde do Estado. Olha, o boletim da Covid de Itabuna, a ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itabuna, informa o seguinte sobre o boletim, que pelo terceiro dia consecutivo, a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde informa que continua com dificuldades para acessar dados e informações sobre a Covid-19 no sistema ESUS, devido à instabilidade. Tão logo o acesso seja possível, os dados voltarão a ser divulgados por meio do boletim, tá? Então, é o Departamento de Comunicação Social da Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação da Prefeitura de Itabuna informa isso sobre o boletim. O bacana é que ele sempre dá uma explicação, né? Não deixa as pessoas sem saber por que não tem boletim, né, Marcos? Uhum. E aí a gente aproveita, Marcos, já traz o vacinômetro, porque saiu o vacinômetro ontem de Itabuna. Então, gente, no total aí 24.181 pessoas vacinadas em Itabuna. Que bom, né? Que continue assim acelerando essa vacinação. Olha, ontem a gente divulgou sobre o decreto do Estado, que a partir de hoje fecharia aí todo o comércio não essencial na Bahia. Mas, na verdade, à tarde isso foi corrigido, tá, pelo próprio Estado, e ficou claro que não é toda a Bahia. É para algumas regiões, alguns municípios. Então, o decreto que suspende o comércio não essencial não alcança o sul da Bahia, não é isso, Marcos?
É verdade, Cátia. O decreto 20.348 deste ano do governo da Bahia, que suspendeu o funcionamento de atividades não essenciais de terça, dia 3, até segunda-feira, dia 5, não alcançou os municípios do sul da Bahia. As restrições valerão somente em Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho. Publicado no domingo, dia 28, o decreto alterou o decreto 20.311 deste ano também, que traz em seus anexos as cidades afetadas pelas medidas restritivas. Ainda vigora em quase todo o território baiano o toque de recolher das 18 horas às 5 da manhã, exceto em Itabuna, onde a justiça derrubou a medida. Contatado pelo blog Pimenta, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, Vinícius Brilha, confirmou que o comércio lojista da cidade funcionará até quinta, dia 1º, já que sexta-feira 2 será feriado nacional.
Pois é, né? Então, acho que ficou claro, né, gente? Então, o comércio em Ilhéus funcionando aí normalmente, né? Em Itabuna também, até quinta-feira, né? Porque na sexta é feriado, né, minha gente? Nacional. E aí, Itabuna, gente, a prefeitura lá de Itabuna anunciou ontem, né? Que vai autorizar o funcionamento de lojas, né? E serviços até as 9 da noite. O transporte coletivo municipal funcionará até as 22 horas. Portanto, lojas e serviços em Itabuna autorizados a funcionar até 9 da noite, transporte coletivo até 10 da noite. As novas regras passarão a valer a partir de hoje. Então, a gente vai trazer aqui para vocês quais são essas novas regras, tá? Vamos lá. A prefeitura especificou. Funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços até 9 da noite. Bares, restaurantes e congêneres funcionando até as 9 da noite, de portas abertas, né? O delivery pode funcionar até a meia-noite. Atos litúrgicos religiosos podem funcionar aí até as 9 da noite. proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em qualquer, né, qualquer estabelecimento das 9 da noite, do dia 1º de abril, tá? Até as 5 horas da manhã do dia 5 de abril. O transporte coletivo, como eu disse, até 10 da noite. Academias e centros de treinamento também pode funcionar até as 9 da noite. Proibidas as atividades e eventos que causem aglomeração, bem como as atividades físicas, coletivas ou que promovam contato físico, tá? É o que esclarece aí a Prefeitura de Itabuna. Acho que ficou bem claro, né, minha gente? E aí lá foi tudo ampliado, né, Marcos? Então, acho que fica bem claro isso aí, tá? Fiquem atentos. Bem, a UniFTC tem uma informação aqui interessante para os nossos ouvintes. Então, preste atenção, porque eu já estou divulgando isso na abertura do programa, mas eu vou explicar melhor. É que estudantes podem utilizar a nota do Enem e garantir bolsas de 60% a 100% na rede UniFTC, tá? Então, a ansiedade dos estudantes que realizaram o Enem 2020 finalmente chegará ao fim. Isso porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, confirmou que o resultado das provas será divulgado, já foi divulgado, na verdade, desde ontem, né? E aí os estudantes terão acesso ao resultado acessando a página do participante. Então, para quase todos os candidatos, o resultado do Enem significa uma chance de ingressar no ensino superior de instituições públicas ou privadas e para facilitar a busca por uma oportunidade. E a rede UniFTC disponibiliza a calculadora online que utiliza a nota do aluno no Enem para estimular. Você pega aquela nota, tá? Você vai nessa calculadora online, no site da FTC que eu vou divulgar, e você faz a simulação, tá? De bolsas de 60% a 100% de desconto em todo o curso. Anote o site aí da UniFTC, tá? UniFTC Calculadora Enem 2020, ok? Joga no Google, UniFTC Calculadora Enem 2020. Aí você vai inserir sua nota para que a ferramenta já informe o percentual da bolsa. Os interessados também serão beneficiados com a possibilidade de investimento de apenas R$ 49,90 nas quatro primeiras mensalidades do semestre. Além da nota do Enem 2020, os estudantes também podem usar os desempenhos obtidos em exames anteriores a partir de 2010 para conseguir vantagens e realizar o sonho de formação no ensino superior, ou outras informações estão presentes aí também nos editais disponíveis no site. Então, tem até um teste vocacional, né? A maioria dos estudantes acaba saindo do terceiro ano com algumas dúvidas, né? Sobre a carreira que deseja seguir, e alguns até escolhem o curso, mas não consegue se identificar com a profissão. Embora o mercado esteja exigindo dos antigos e novos profissionais habilidades interprofissionais, é importante aí, gente, que os estudantes identifiquem seus pontos fortes para que a escolha do curso seja assertiva e condizente com suas habilidades e preferências. Então, pensando nisso, a rede UniFTC oferece gratuitamente aos interessados a oportunidade de realizar o teste vocacional online, que conta com atividades de autoconhecimento e orientação vocacional. Então, você entra também, joga no Google aí, UniFTC Minha Escolha. UniFTC Minha Escolha, bem fácil. Você vai bater lá no site. Outras formas de ingresso, para aqueles que não puderam realizar o Enem, mas desejam ficar mais perto do sonho. Então, tem como aí, tá, gente? O vestibular online da rede UniFTC, para se candidatar, basta acessar o site UniFTC Veste Enem. UniFTC Veste, o Veste é com T mudo, Enem, R$ 49,90. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Dúvidas? Anota aí. 0800-056-6666. 0800-056-6666. Ou o zap aí, o WhatsApp da UniFTC, 719-8835-7245. 719-8835-7245. Pode falar que você ouviu aqui no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Te garanto que o atendimento vai ser bem especial. 12 horas e 21 minutos. Ele já tá na linha, né, Marcos? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada aqui trazendo informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Para ambos, uma excelente terça-feira.
Para você também, boa tarde, Coutinho.
E você também que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, bem, a partir de agora, notícias de polícia, que eu convido você a embarcar comigo no mundo policial em nossa viatura da 102,9 com os principais fatos que agitaram as delegacias de polícia, os plantões policiais e também toda a nossa Ilhéus, Itabuna e nossa grande região. Olha, circulando com informação policial, aqui no município de Ilhéus, uma mulher, ela foi assassinada com golpes de pau na madrugada de ontem, segunda-feira, em um local conhecido como Hotel Fazenda, em Olivença, na zona sul aqui do município de Ilhéus. A vítima, Miranil Santana da Hora, de 35 anos de idade, ela foi encontrada no interior da residência com muito sangramento na cabeça. Ela estava trajando bermuda jeans e também uma peça de roupa tipo maiô. No momento do crime, a vítima estava acompanhada de uma amiga que foi identificada apenas por Vanessa. Será a Vanessa que chegou a ser agredida pelo homem com uma paulada no braço, mas conseguiu fugir gritando por socorro. O corpo de Miranil passou por necropsia e foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, enquanto a amiga passou por exame de corpo de delito após sofrer lesões devido a diversos socos no rosto e paulada no braço quando defendeu o rosto. O fato já foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, este feminicídio ocorrido aqui no município de Ilhéus. O desfecho dessa história é o seguinte, acompanhe comigo. A Polícia Militar, através da 69 CIPM, juntamente com prepostos da Polícia Civil, prenderam Danilo Marques Santos Lima, conhecido como Danilo da Rua da Usina de Una, suspeito de ter assassinado Miranil Santana da Hora. Segundo informações da polícia, o crime e a prisão aconteceram na mesma madrugada do fato em um antigo bar de um hotel fazenda em Olivença, aqui em Ilhéus. Ainda de acordo com a polícia, uma mulher que foi agredida por Danilo presenciou o crime, acionou a polícia, relatando o ocorrido e facilitando a ação da mesma. Danilo e testemunha foram conduzidos para a sétima Corpim para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Inclusive, segundo notícias que chegam do município de Una, este Danilo, lá da Rua da Usina, é também um perigoso membro de tráfico de drogas, homicídios e furtos naquela região de Una. Olha, em Itabuna, muitos atentados por espancamento vêm sendo cometidos por grupos de vários marginais. Mas dois casos foram registrados no município de Itabuna. O primeiro caso aconteceu no bairro Pedro Jerônimo, quando a mulher, identificada como Eliana, ela foi espancada com chutes e pauladas, e segundo informações, através de quatro agressores. Já na central comercial, localizada no centro comercial de Itabuna, o homem Joaquim Souza Santos, ele foi espancado por vários bandidos. Segundo o que foi informado, levou socos, chutes e também levou algumas pauladas. As vítimas foram socorridas ao hospital de base de Itabuna. Olha, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio Dia, em nossa região, quatro criminosos morreram durante uma abordagem das equipes da CIP Central e CEPTO. Este fato ocorreu no início da noite de ontem, segunda-feira, na área rural da Frizuba, em Jequié, Cidade Sol. De acordo com a CIP, o quarteto resistiu à ação dos policiais atirando contra os militares que, obviamente, revidaram a injusta agressão, atingindo os meliantes que foram socorridos para o pronto-socorro do Hospital Geral Prado Valadares, onde foram constatados os óbitos. Lógico, atirou contra a polícia, tem que realmente levar o que merece. Segundo informações de populares, a polícia dos homens não são pertencentes da OCRIM. OCRIM, ou seja, de uma organização criminosa ligados ao Comando da Paz, que é liderada por tal de Sandro Real. Eles eram atuantes no tráfico de drogas, assaltos a transeuntes e diversos homicídios na região e na cidade. Com o quarteto, foram apreendidos, hein? Nesta operação, três revólveres calibre 32 e outro 22, 70 pedras pequenas de crack, 12 pedras grandes de crack, 22 trouxas pequenas de maconha, uma trouxa maior de maconha, dois pinos para condicionar drogas, três porções maiores de crack, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão. Os corpos dos quatro indivíduos que foram abatidos pela polícia após a injusta agressão foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Jequié para posteriormente serem identificados e divulgados os nomes aqui para a imprensa. Muito bem, para você, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio-Dia, nossa viatura vai continuar circulando, porque o nosso tanque está cheio de informação policial e você não pode perder nada aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna hoje com mais notícias para nós. Bem, são 12 horas e 27 minutinhos. Ontem não deu tempo a gente falar aqui algumas coisas, né? Porque muitas informações ali daquele momento a gente tinha que divulgar. Mas a gente quer deixar aqui os nossos sentimentos, tá? Pelo falecimento aí do senhor Aluir Tarciso Carleto, que foi um fundador, né, Marcos, do grupo que atualmente chama Grupo Brasileiro, né?
Sim, sim.
Então, a gente deixa aqui nossos sentimentos. Ele que é pai, inclusive, do deputado federal Ronaldo Carleto, né?
Ex-prefeito de Itamaraju.
O senhor Aluir Tarciso é ex-prefeito de Itamaraju. A biografia dele é bem longa, inclusive, né? Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, tá? E ele faleceu em São Paulo e já teve já velório, né, restrita à família, então a gente deixa aqui nossos sentimentos. Inclusive, a gente aproveita também para deixar os nossos sentimentos aqui pelo falecimento da mãe Laura. Eu falei o certo o nome?
Mãe Laura.
É mãe Laura, é isso mesmo, né? Porque quando a gente não tem muito contato com a pessoa, acaba se passando aí. Mas a gente também deixa aqui os nossos sentimentos pela morte da mãe Laura, tá? Ela era Ialorixá de Ilhéus. Ela também, assim como o seu Tarciso, foi uma vítima da Covid-19. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos, né? Da mãe Laura, a Ialorixá de Ilhéus, tá? Infelizmente, gente, essa Covid vem fazendo muitas vítimas, né? Muito triste isso. E a gente aproveita para fazer um alerta que os médicos vêm falando aí. Olha, com essas variantes, os jovens estão se infectando mais, tá? Inclusive, antes você não via morte de jovens, agora tem o tempo todo, de faixas etárias diferentes, de 15 a 20, de 20 a 30, os de 30 a 40, os de 40 a 50 também estão morrendo muito. Um idoso ou outro, né, tá tendo agora de vítima, mas é mais pessoas mais jovens, então se cuidem. O uso de máscara é essencial, sim, ao sair de casa, para ir para qualquer lugar, circular no seu condomínio, né? Se você mora no condomínio, para ir para o trabalho, para ir na rua, no comércio. É isso, gente. Sem falar da higienização das mãos, que é essencial também, tá? Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento: Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Mandar um abraço aqui para o Wilson, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, Wilson? Obrigada aí pela audiência. Um abraço para você e todos os nossos queridos ouvintes. Ah, vou mandar um abraço para ela. Ontem ela me falou que ela sempre acompanha o Jornal do Meio-Dia, mas ontem quando ela falou que estava ouvindo, já tinha acabado o Jornal do Meio-Dia, mas eu não posso deixar de mandar um alô especial para ela, a professora da UFSB, a professora Cláudia. Professora Cláudia, um abraço, tá? Obrigada pela audiência de sempre. A professora Cláudia faz parte aí da UFSB. Bem, são 12 horas e 38 minutos, vamos de informação, já a gente libera a participação do ouvinte, tá? Olha, ontem, né, gente, o corpo aí do soldado Wesley Soares de Góis foi enterrado no cemitério Campo Santo em Itabuna, no final da tarde, sob o acompanhamento de centenas de amigos, familiares, colegas da Polícia Civil, militar, tá? Wesley... e foi tudo sobre forte comoção. Eu cheguei a ver ao vivo, por lives, né, pela Band Bahia também, que mostrou. E a gente percebia, né, quantas pessoas estavam emotivas, ali, emocionadas mesmo, sofrendo com aquilo tudo, né, gente? Eu, sinceramente, mexeu muito comigo ao ver a família do Wesley ali. Imagine o sofrimento daquela mãe e daquele pai, Marcos.
Verdade.
O Wesley morreu após sofrer surto, atirar contra... Surto do que dizem, né? Não sou eu que estou dizendo. É o que diz aí o próprio comando da Polícia Militar. Que o Wesley morreu após sofrer surto, atirar contra policiais do BOPE, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Isso tudo ocorreu lá no domingo, lá no Farol da Barra, em Salvador. O enterro ocorreu momentos depois de policiais militares e amigos de Wesley participar de manifestação ali na Avenida do Cinquentenário, no centro de Itabuna, tá? Eles percorreram o centro de Itabuna, de preto, né, Marcos? Usando algumas palavras de ordem, chegaram a dizer a PM parou. Dava para ouvir claramente isso nos vídeos. E aí, após essa manifestação, amigos policiais carregaram o caixão com o corpo do policial Wesley para enterrar. O governador Rui Costa lamentou a morte, né? Na tarde de ontem, momentos após o sepultamento do corpo do policial, o governador Rui Costa postou o vídeo em que diz lamentar a morte de Wesley Soares. Ele diz: quero lamentar profundamente o fato ocorrido neste domingo e, ao mesmo tempo, demonstrar meus sentimentos e solidariedade com a família do policial envolvido, mas também quero estender minha solidariedade daquela operação. Todos que participaram merecem aqui o nosso reconhecimento, porque colocaram sua própria vida em risco. É mesmo, governador? Rui Costa citou também as fake news e discursos de ódio contra políticos. Não entendi ele misturar isso. Não entendi. E aí ele diz: o Brasil vive um ambiente de difusão de ódio, da mentira e da calúnia desde 2018. A cada dia que passa, a situação se agrava ainda mais. O final de semana inteiro foi de ataque não só ao governador da Bahia, mas a vários governadores e prefeitos do país inteiro. Se alguém acha que vai nos intimidar, distribuindo mentiras, calúnia e informações, está muito enganado. Eu só não entendi o governador misturar política nisso. Porque eu esperava um vídeo dele, eu esperava mais. Eu esperava, sinceramente, um vídeo se manifestando ali, lamentando pela morte do soldado Wesley. Solidarizando de verdade, assim, com a família, sabe? Eu não entendi, governador, me desculpe, na minha cabeça não entra, não. Essa mistura aqui de fake news, de politicagem, me poupe. Nos poupe e se poupe também. Eu acho que o governo do estado da Bahia, a Polícia Militar, precisa se preocupar mais com isso que ocorreu aí, que aquele fim trágico não necessitava ocorrer, tá bom? São 12 horas e 41 minutos, então a gente já aproveita para trazer a informação, né, Marcos? Que o Ministério Público da Bahia cria grupo para monitorar a investigação da morte do soldado lá no Farol da Barra.
O MP Bahia designou 3 promotores para acompanhar a investigação sobre a morte do soldado Wesley Soares Góes, que morreu no domingo, né, após sofrer o surto no Farol da Barra, atirar contra militares e ser baleado de volta. Eles deverão adotar as providências que se fizerem necessárias à elucidação dos fatos. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial, ou melhor, no Diário de Justiça Eletrônico de hoje, os designados pela Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, Norma Cavalcante, foram a promotora Ana Rita Cerqueira Nascimento, titular da 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, o promotor Maurício Cerqueira Lima, titular da Promotoria de Justiça e Militar, e o promotor Luciano Santana Borges, titular da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública.
Pois é, né? Então, em relação à morte do soldado Wesley, todo mundo já sabe, né, Marcos, o que foi que ocorreu. Uhum. Só lembrando algumas informações aí, o soldado Wesley era lotado na 72, Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM Ilhéus, chegou, mas ele trabalhava em Itacaré, não é isso? Em Itacaré, na verdade. Ele é lotado lá, na Companhia de Itacaré. Chegou ao Farol da Barra em Salvador armado, com fuzil, com rosto pintado. Ele não chegou com o rosto pintado, deu para ver claramente quando ele se pinta lá, né? De verde e amarelo. E ele queria ser ouvido, gente. Ele queria ser ouvido e ficou claro que ele não concorda, não aceita o que diz o decreto do Estado, que se o trabalhador brasileiro, o empresário, insistir em abrir seu negócio, não, que para o governador não é essencial, tem que prender, como a gente já viu alguns vídeos. Então ele não quer isso, ele não aceita isso. Simples assim. Então eu vou repetir uma frase aqui que o Wesley dizia lá, que isso me chamou a atenção. Eu quero trabalhar com honra, com dignidade. Eu não vou mais prender trabalhador, não entrei na polícia para prender pai de família. Quero trabalhar com dignidade porque sou policial militar da Bahia. E eu lembro ele falar, venha a comunidade, venha ver a honra e a desonra do policial militar da Bahia. Ele queria ser ouvido. Ele queria ser ouvido. E eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Me desculpe. Tenho nada contra o trabalho do BOP, eu acho que faz um trabalho excelente. Mas eu não sei se ali fizeram um bom trabalho, não. Me desculpe. O fim desse rapaz foi muito trágico. Ele não merecia, a família não merecia, a própria corporação. E eu me solidarizo não só a família do Wesley, mas os seus colegas policiais. Porque eu já ouvi diversos áudios de policiais. E o que eles falam ali mexeram comigo. E eu concordo. Não deveria ter acabado daquela forma, porque tem outras formas, sim, de você parar uma pessoa daquela, né? Digamos, você quer que ele pare com aquilo todo ali. Ai, ai, viu? É, inclusive o pessoal do Grupo Selva, do Pedal de Itabuna, se solidariza também aos familiares do Wesley, diz que ele era muito querido por todos, tá? Tá aí. É, são 12 horas e 45 minutos. A partir de agora está liberada a participação do ouvinte. Marcos vai direto para o nosso WhatsApp, né, Marcos? Divulgar a mensagem aí dos nossos ouvintes. E você pode ligar aqui, tá? 3675-2000. Vamos lá.
Pois é, pelo WhatsApp, boa tarde, quero fazer denúncia, né? Nós moradores do Santo Antônio, ou melhor, estão de brincadeira, né? A gente aqui no Santo Antônio vê caçadores de animais silvestres. É, está demais na localidade do Santo Antônio em Ilhéus. É, então o pessoal conclama aí a polícia ambiental.
Animais silvestres?
Sim, muita gente caçando animais silvestres.
Ah, e tá errado, né, gente? Pelo amor de Deus. Juízo, meu povo. Vai procurar fazer outra coisa que pode fazer, tá? Pelo amor de Deus. Pescar em algum lugar que é liberado, né, Marcos?
Sim.
Por exemplo, pelo amor de Deus. Mas...
Ô, Kátia, boa tarde. Gostaria de saber quando é que... Quanto vai ser mesmo, qual vai ser o valor desse vale, desse auxílio, melhor dizendo, né? De 175 ou 350?
Menino, Eu preciso parar para pesquisar com calma, para ver quem vai receber cento e não sei quanto, 200 e pouco, 300 e pouco, né? Deixa eu pesquisar, montar tudo direitinho e trazer para vocês, é mais seguro.
É.
Eu não acho certo eu chegar a falar qualquer coisa aqui não, tá? Bem, Max, Mas tem ouvinte na linha? Vamos atender logo, então?
Vamos lá.
Ouvinte tem prioridade. Boa tarde. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde. Quem fala? De onde?
Boa tarde. É Carlos Augusto, aqui do Pontal.
Fala mais alto, Carlos.
Carlos Augusto, aqui do Pontal.
Tudo bem, Carlos?
Tudo bem.
Pois não?
Eu queria só fazer um comentário. Tá no ar, tá?
Tá no ar, sim. Você está ao vivo no Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM.
Pronto, porque... É o seguinte, amigo, eu só queria, claro, que antes de começar, eu vou dizer o seguinte, que eu defendo a vida em qualquer circunstância, certo? A vida em primeiro lugar.
Sim.
Mas não tenho procuração aqui do governador, não tenho procuração da PM, primeiro que não sou nem muito fã das ações da própria polícia em alguns momentos. Mas... O protesto do policial, a gente tem que analisar o seguinte. Foram 3 horas e meia, pelo que eu acompanhei aqui nas redes sociais, de negociação, e ele disparou primeiro. Eu acho que eu sempre fiz movimentos, mas a gente nunca pode partir para a violência. Então, quem disparou primeiro foi ele. Eu acho que o protesto dele era válido, né? O coletal. A outra coisa é o seguinte, ele fez um protesto isolado, acho que a gente não pode fazer um protesto isolado, e hoje a gente está vendo o seguinte, quando o governador coloca a questão que você disse, né, que envolve política, o que eu entendo é o seguinte, todas as redes, muitas redes sociais você dizia você deve ter lido assim, que o governador autorizou matar, eu li em alguns lugares assim, o soldado Wesley, porque estava fazendo protesto e tal. Então, isso para mim não...
No caso, não... você leu isso em algum lugar?
Em algum lugar, e em vários lugares tinha isso, né? Que o padre era o governador, uhum, né? E tal e tal. Eu já vou concluir. Então, assim, ele atirou primeiro nos policiais. Tenho plena convicção que não era, talvez, para a própria polícia revidar, deixar acabar a munição dele, como eu te falei, descendo a vida. Mas, assim, eu não sei se você deve estar sabendo também que está existindo alguns motins em relação à polícia em tentar desmoralizar os governadores e que está sendo provocado pela, você tem uma ideia, pela deputada presidente da CCJ, né, da Câmara dos Deputados, para poder visitar. Então, existe o escritório do ódio, né, e eu não sei qual era, né, não sei, não vou julgar aqui, qual era a tendência política do soldado, né, o que morreu, mas assim, ele, para mim, ele se colocou ali como um defensor das ideias do presidente. Não estou confirmando isso. Mas, assim, para mim, o que eu imagino, nossa, o que eu imagino que passa na minha cabeça. E já pensou se cada policial, qualquer cidadão normal, pega, se enche de arma e vai fazer um protesto daquele jeito? Como te disse, não defendo a questão da morte, da execução de todo mundo.
Tá.
Mas,
bem,
assim,
então,
eu acho que a gente tem que avaliar também os dois lados, né? E eu não tenho nenhuma procuração de resposta e nem também sou muito fã disso. Mas, assim, dizer que acusaram ele, que estão politizando isso contra o governador, tão, entendeu? Acho que a gente tem que ter muita cautela, ter muito frio para nós fazer um análise dele.
Pronto,
entendi. Eu estou vendo aí parte da imprensa hoje realmente culpando a própria polícia, e vou repetir, não sou fã de muitas ações da polícia. Aí, eu estou procurando palavras até para não dizer que eu estou defendendo a morte do rapaz, nada não. Assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Que é para poder a gente saber nos colocar, para a gente não estar jogando contra A nem B, nem contra C.
Uhum.
Eu acho que eu, por exemplo, não queria ser juiz numa hora dessa de julgar uma coisa dessa.
Uhum.
Porque seria muito difícil.
Uhum.
Eu acho que ele não deveria ter feito aquele tipo de protesto sozinho e iniciar o disparo. Tá bom?
Tá bom, então.
Eu agradeço aí pelo
espaço.
O espaço de vocês.
Tá certo, obrigada. Tá aí, você tem todo o direito à sua opinião. Qualquer pessoa tem direito à opinião. Agora, eu imagino que o psicológico dele não estava bom para ele fazer um protesto desse. Eu acho que ele decidiu assim, né? Sei lá, vou lá protestar sozinho. Eu acho que ele não estava bem. Eu acho que os policiais militares precisam ter mais um acompanhamento aí psicológico, sabe? E eles falam que o Estado não oferece isso. E em relação à opinião geral aí do rapaz, ele tem todo o direito à opinião dele, tá? Assim como qualquer outra pessoa tem direito à opinião. Agora, eu ainda acho que o fim foi muito trágico e não necessitava ser daquele jeito.
É verdade.
12 horas e 52 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar, Marcos, dos nossos ouvintes?
Tem sim.
Ah, Tintim, pode falar.
Boa tarde. Queria fazer uma reclamação sobre as empresas de ônibus em Ilhéus. Muitos motoristas estão colocando idosos para descer dos ônibus por não terem dinheiro para passar na catraca. Essa semana eu tive que pagar duas passagens de duas senhoras, senão o motorista teria colocado elas para descer.
Nossa
senhora. E eles estão, sério, até desligando o veículo caso a pessoa se recuse a sair. Olha só que coisa.
Ai, gente, que situação. Essa coisa do transporte público em Ilhéus, né? Tá uma coisa assim muito constrangedora, muito chata, e eu não vejo a hora das coisas se regularizarem, né, da melhor forma possível aí para atender a população. Porque, na verdade, o povo precisa de um transporte público decente, o que não tem aqui, E o povo paga, não é de graça. Não é de graça. Difícil, viu? Ô Marcos, eu venho recebendo, desde a semana passada, reclamações de moradores ali do entorno da praia Costa do Cacau, que fica na região sul. E mais especificamente, moradores ali da rua Helenilson Chaves, que é antiga rua reclama muito, tá? Da aglomeração de pessoas na praia Costa do Cacau, no entorno ali da área da barraca, né? Pousada Costa do Cacau. E aí eles estão reclamando que é muita gente, muito carro, e que nem parece que o fim de semana está fechado, né, para cabanas de praia e tal. Não estou dizendo que a cabana de praia está aberta. É um exemplo que eles estão dando. E aí me mandaram vídeos, me mandaram fotos. Marcos, é muito carro, é muita gente.
Verdade.
Inclusive polícia militar. Os moradores estão denunciando que ali está tendo muita venda de droga. Muita gente está indo para lá usar drogas. Né? E a baderna é grande, cerca de 25, 30 carros saindo da praia, chegando, ligação alto, atrapalha até as crianças dormirem um pouco durante o dia. Então, assim, eles falaram para mim claramente que estão a baderna, Marcos. Então, a gente pede aí a Polícia Militar, 69 CPM, fiscalizar mais aí essa rua, Helenilson Chaves, tá? Que é a antiga rua indo ali, chegando na praia, que é chamada Praia Costa do Cacau. Então, eu peço aí a 69 CPM essa ajuda. O povo está pedindo, tá bom? Eu não recebi uma, duas, não, Marcos. Eu venho recebendo, desde a semana passada, diversas mensagens de moradores. Moradores diferentes têm me procurado com vídeo, com fotos e seus relatos.
Então, virou um ponte, né, nas praias do sul. Um ponte bastante procurado, principalmente por adolescentes.
Mas não só adolescente, não. A gente vê ali que a faixa etária varia bastante. Sim. E são pessoas que estão em busca de coisas...
Muitos turistas.
Que não agradam, né, os moradores. Então a gente pede aí a compreensão e a ajuda da 69 CPM. Por falar na área policial, vamos acionar o nosso repórter novamente, a Cauana. O Coutinho Neto, para ele trazer mais informações do setor policial para nós. Enquanto o Coutinho é acionado, vou trazer aqui para vocês informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia sobre os dados da Covid. A Bahia, infelizmente, ultrapassou ontem, na segunda, a triste marca de 15 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. São exatos 15.050 óbitos desde o início da pandemia. O número de casos confirmados da doença subiu para 795.505 em todo o estado. Desse total, 765.663 estão recuperados, segundo a CESAB. Há 14.792 casos ativos, tá? Em toda a Bahia. Vacinação, gente, com 1.412.664 vacinados contra a Covid-19, tá? Dos quais 309.629 já receberam também a segunda dose da vacinação. Isso até ontem, às 15h. E aí a Bahia ocupa a terceira colocação no ranking nacional, à frente de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Então a Bahia está aí vacinando bastante, né? Pronto, 12 horas e 57 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha, vai trazer mais informações para nós. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Voltamos, sim. Novas informações agora do Sul, Extremo Sul, Recôncavo Baiano e nossa grande Bahia. Começando o nosso giro policial no município do Prado. As autoridades do município do Prado foram mobilizadas com informações sobre um afogamento que ocorreu envolvendo um pescador em alto mar. A vítima, Benedito Soares Silva, ele tinha 43 anos de idade, era pescador, estava ocupando um barco que promovia a prática pesqueira, mas acabou afogando, sendo necessário o outro ocupante da embarcação retornar à terra firme em busca de ajuda, em busca de socorro. Nas primeiras horas do último domingo, o levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo foi removido. Depoimentos foram realizados e o corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Exames periciais serão promovidos antes da liberação do corpo. A polícia deverá também realizar inquérito qualificando a morte como afogamento, assim como falou o amigo dele que estava no mesmo barco nesta pescaria no extremo sul da Bahia. Em Guaratinga, investigadores da Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem acusado de estuprar uma criança. Este fato aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Este homem era foragido do município de Três Rios, identificado Gilson Glessi Oliveira Amaral, de 38 anos de idade. Ele foi localizado aqui na Bahia, em Guaratinga. Segundo informações da polícia, o crime, de acordo com a mesma, ocorreu no ano de 2013, quando a vítima, a criança, tinha apenas 10 anos de idade. O acusado se encontrava em Guaratinga há cerca de 4 anos, onde havia montado um delivery de pastel e açaí. Gilson Clesley passou por exames de lesões corporais e será recambiado para a cidade carioca nos próximos dias para responder esta pena cruel de estupro contra vulnerável. Aqui, em nosso Baixo Sul Baiano, na costa do Dendê, um jovem conhecido por Bel, morador do loteamento Pôr do Sol, ele foi assassinado por disparos de arma de fogo. Segundo o que foi informado, dois elementos a bordo de uma motocicleta chegaram a um bar e acabaram entrando e deflagrando vários disparos de arma de fogo. O jovem foi a óbito no local. O levantamento cadavérico foi realizado pela equipe Departamento de Polícia Técnica e em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. Aconteceu um acidente com vítima fatal no Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Este fato ocorreu na BA-046. A vítima, Damião Martins dos Santos Araújo Filho, de 57 anos de idade. Ele estava de carona em um veículo quando o condutor, de pronome César, perdeu o controle e acabou capotando este veículo. O condutor e o outro carona, uma criança de apenas 11 anos de idade, com iniciais ACLA, foram socorridos e levados pelo SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde ficaram em observação médica. Já o corpo de Damião foi removido pelo DPT para o IML local. Dami, como era conhecido, possuía um estabelecimento comercial e deixou 3 filhos e a viúva. Em nossa grande Bahia, a violência, infelizmente, não dá trégua no município de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Inclusive, Feira de Santana, viu, Marcos e Kátia, também já tem um apelido de Feira Oeste, devido ao grande número de mortes violentas naquele município. E neste fim de semana foram registrados mais 2 homicídios em Feira de Santana. O primeiro ocorreu no último sábado, quando o homem, que ainda não foi identificado, ele foi baleado no bairro Campo Limpo. Foi socorrido à policlínica, onde morreu. O outro homicídio foi no domingo, quando Valdemir Lima Beirão, de 37 anos de idade, ele foi morto no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Segundo a polícia, ele estava dentro da própria residência quando a mesma foi invadida pelos homens que o assassinaram. Ele foi atingido na nuca, tórax e pescoço. Agora atenção, hein? Para a matemática do crime em Feira de Santana. Com estes crimes, sobe para 29 até o dia de ontem o total de homicídios registrados em Feira de Santana neste mês. É, e também para 90 no ano de 2021. Ou seja, 29 crimes no mês de março e 90 no ano de 2021. É uma taxa altíssima, um homicídio praticamente registrado por dia para a Feira de Santana. Olha, voltaremos amanhã com novas informações policiais aqui a bordo da viatura da 102,9, porque você está comigo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e também você está com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Ô, Coutinho, Renato me manda uma coisa aqui agora. Eita, Renato. Não é o meu não, Renato. Eu não sei fazer. Será que eu sei fazer caruru, gente? Aonde? Que eu sei fazer caruru. Que eu sei comer.
Você tá um passo, né? Você tá uma boa cozinheira.
É, eu tô uma boa com a pandemia, menino. Me especializou na cozinha aí. Mas caruru ainda não tentei, não.
É só se dedicar.
Carmen sabe, né, Coutinho? Carmen sabe, com a Carmen é arretada aí. Ó, como eu falei agora há pouco, ó, acabei de receber aqui uma informação importante para os policiais, aí eu faço questão de divulgar isso, porque a Bahia vai iniciar a vacinação dos policiais. Eu esperava também que fosse de todas as idades, né? Aqui diz o seguinte, que as Forças de Segurança e Salvamento da Bahia, que inclui policiais federais, militares, civis, bombeiros e guardas municipais, com mais de 50 anos de idade, serão vacinados contra o Covid-19 a partir de quinta-feira, dia 1º. A medida foi aprovada hoje, tá? Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que é o CIB, que é uma instância deliberativa do Sistema Único de Saúde, SUS, e reúne os 417 municípios da Bahia, claro, e o Estado, né? Então, o secretário da Saúde da Bahia, o Favilas Boas, explica que a imunização contemplará todos que estão na ativa e iniciará de modo escalonado com pessoas acima de 50 anos. As forças de segurança e salvamento estão previstas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e são um dos grupos que mais se expõe aos riscos de contágio. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarim, destaca que essa é uma decisão correta, pois durante a pandemia cerca de 6.400 policiais e bombeiros da ativa foram afastados do trabalho por suspeitas de infecção por conta da Covid-19. Infelizmente, 34 morreram. Eu nem sabia que o número era todo esse, viu? 34 policiais, pessoal do Corpo de Bombeiros, tudo junto aí, deu esse total, infelizmente. Então, que comece essa vacinação aí, né, das forças de segurança, salvamento, porque já está previsto no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, tá? Todos sejam contemplados o mais rápido possível. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje, que vem no Noticiário Nacional, né? Ontem à tarde, até à noite, já se falava disso. O Bolsonaro altera o comando de 6 ministérios, né, Marcos Bezerra?
Sim, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem 6 mudanças no alto escalão do governo. Casa Civil, Secretaria de Governo, Advocacia Geral da União, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério das Relações Exteriores terão novos ministros. No saldo final, 3 ministros saem e 3 ministros entram no governo. O general Fernando Azevedo, exonerado da Defesa, Ernesto Araújo, que pediu demissão das Relações Exteriores, e José Levi Melo do Amaral Júnior, que pediu demissão da AGU, não integram mais o primeiro escalão.
Então ficou assim, tá? As mudanças nos ministérios. Ministério da Defesa, sai o Fernando Azevedo, entra general Braga Neto. Sai do Ministério da Justiça, André Mendonça, entra Anderson Torres. Do Ministério das Relações Exteriores, sai o Ernesto Araújo e entra o Carlos Alberto Franco França. Sai da Casa Civil, general Braga Neto, e entra general Luiz Eduardo Ramos. Secretaria de Governo, sai o general Luiz Eduardo Ramos e entra a Flávia Arruda. E da Advocacia Geral da União, sai José Levi e entra o André Mendonça. Então teve ministro que mudou, né, Marcos? Só de área aí, né?
Sim.
Por exemplo, não saiu totalmente do governo. Isso que é a reforma ministerial aí que o presidente Bolsonaro está fazendo. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui antes de finalizar. Um abraço para a Titi aqui do Banco da Vitória, língua de tamanduá. Ele que disse, viu, gente? Que ele é o língua de tamanduá. Tá uma língua grande, Titi. Ele disse que o povo do Banco da Vitória está parabenizando a nós dois, Marcos, pelo excelente trabalho. O Elton Garcia também está mandando um abraço para a gente. Muito obrigada aí, o Titi e o Elton Garcia.
Um abraço para vocês.
Um abraço. Um abraço para todos aqui do Banco da Vitória. Realmente, os nossos vizinhos, né, nos escutam bastante. Abraço a todos. Bem, a gente finaliza aqui, tá? A edição de hoje, dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia, 30 de março, foi um oferecimento da rede UniFTC, nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsas de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Eliels, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso. Uma ótima tarde a todos também e até amanhã, se assim Deus nos permitir.
Boa tarde, Kátia Gomes. Bom descanso para você também que acompanhou. Um grande abraço, viu? Daqui a pouquinho, Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.